Bom dia, vamos iniciar a nossa reunião. Temos uma agenda grande hoje. Eu pedi aos serviços para fecharem a porta, para começarmos pelo Estatuto dos Deputados. Na parte dos Estatutos dos Deputados temos o relatório e parecer apresentado pela Sra. Deputada Cília Meireles, que tem que ver com a notificação do Tribunal para levantamento de imunidade ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma apresentação muito breve deste relatório e parecer. Solicitou o Sr. Juiz de Direito do Tribunal de Instrução de Criminal de Lisboa, solicitou o levantamento de imunidade do Deputado João Rodrigo Pinho de Almeida. Manifestamente, os factos em causa e a alegada prática do crime em causa nada têm a ver com a atividade política do seu deputado João Rodrigo Pinho de Almeida, que, aliás, corroborou isso mesmo a mim própria e a esta comissão ao dizer que queria depor presencialmente. Nesse sentido, e como tem sido jurisprudência mais ou menos unânime desta comissão, que a imunidade parlamentar não é uma prerrogativa dos deputados, mas antes da Assembleia em si própria, parece-me que o que faz sentido é que seja levantada a referida imunidade por os factos em causa não dizerem respeito à vida política do seu deputado e que seja ao mesmo autorizada a depor presencialmente, como é seu desejo, perante o Tribunal. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o projeto de relatório. Se ninguém deseja usar a palavra, uso eu para fazer uma ou duas sugestões à Sra. Deputada Relatora. Em primeiro lugar, no ponto 1 do relatório e parecer, independentemente depois no ponto 3 estar identificado a matéria criminal sobre a qual o Sr. Deputado vai ser ouvido, uma vez que é em remissões para artigos da lei, fica complicado. Eu, no artigo primeiro, no número, no ponto 1 do relatório, sugeria que, a seguir, autoriza o Sr. Deputado João Rodrigo Pinho de Almeida a prestar declarações na qualidade de arguído do inquérito sobre infração ao Código da Estrada, que se acrescentasse a infração ao Código da Estrada para se perceber qual é a matéria, para os Srs. Deputados perceberem que, de facto, não tem nada a ver com a atividade política. Depois, na página 3, no último parágrafo, a Sra. Deputada, com muita elegância, diz que se verifica pela análise do auto de notícia, gentilmente facultado à Comissão pelo Tribunal. Eu tirava-o gentilmente, porque, de facto, é uma obrigação do Tribunal facultar-nos a informação que a Assembleia necessita e não é por gentileza. E, portanto, depois, na página seguinte, a Sra. Deputada põe, de resto em negrito, deste modo a figura-se-nos evidente pela natureza dos factos pelos quais vem acusado, o deputado não está acusado, vem indiciado o deputado em questão, que o procedimento criminal subjacente ao presente pedido de autorização não tem cariz político. Eu percebo que a Sra. Deputada acabou de explicar o seu pensamento, mas é evidente que os procedimentos criminais nunca têm cariz político. E, portanto, eu sugeria que esta parte final do cariz político fosse substituído por uma expressão deste tipo, que o procedimento criminal subjacente ao presente pedido de autorização não releva de quaisquer atos ou factos minimamente relacionados com a atividade política. Eu penso que assim fica o espírito do parecer da Sra. Deputada, e evita-se a caracterização do procedimento criminal como político. No ponto 7, no ponto seguinte, pela mesma ordem de razões, eu tirava aquela parte, e tendo em conta que o procedimento criminal em evidência não tem cariz político, basta pôr, pelo exposto, entendo a relatora que a Comissão se deve pronunciar. Por último, na parte das conclusões, no final dessa página, penúltimo, no ponto 3, onde está cariz político, no final do ponto 3 das conclusões, voltava-se a substituir por não releva de quaisquer atos ou factos minimamente relacionados com a atividade política. E, agora sim, por último, no parecer propriamente dito, era só acrescentar, como a Sra. Deputada acabou agora de referir, que fica autorizada a prestar declarações presencialmente, na qualidade de arguido. Porque senão, se não se disser que é presencialmente, fica, como esta parte é que é a parte deliberativa, Eram essas sugestões que eu fazia à senhora deputada relatora. Faça favor.
Sr. Presidente, eu aceito e agradeço as suas sugestões, passando elas a fazer parte integrante do referido relatório. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhores deputados, não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, eu penso que podemos passar à votação com estas ligeiras alterações que agora foram lidas em voz alta. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório fica aprovado por unanimidade. Estas alterações serão incluídas, inscritas e depois será remetido para a mesa. Temos também, ainda nesta parte, o ponto 1, a apreciação e votação do parecer sobre um pedido apresentado pelo Sr. Deputado Marcos Chá para se analisar a eventual existência ou não de incompatibilidades ou impedimentos na sua situação. O Sr. Deputado Relator, Sra. Deputada, é a Sra. Deputada Marisa Macedo, quem eu dou a palavra para fazer a respectiva apresentação.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Marcos Chá enviou um requerimento a solicitar um parecer sobre o exercício cumulativo do seu mandato parlamentar de deputado que exerce em regime de exclusividade com as funções de docência não remuneradas na Escola Superior João de Deus, parecer esse que deveria incidir sobre a existência de alguma incompatibilidade ou impedimento previsto no Estatuto dos Deputados. Resumindo, as incompatibilidades parlamentares são situações de impossibilidade legal do exercício cumulativo do mandato parlamentar com outros cargos, estão previstas no artigo 20º do Estatuto dos Deputados e só existem enquanto tal porque previstas na lei. Os impedimentos parlamentares estão, por sua vez, previstos no artigo 21º e prevêem também proibições do exercício cumulativo pela mesma pessoa do mandato de deputado com algumas atividades que estão concretamente definidas nesse artigo. Ambos os preceitos legais têm como objetivo salvaguardar o interesse público da transparência, da isenção e da independência dos deputados. Voltando à situação, focando-nos nós na situação concreta, temos que a Escola Superior da Educação João de Deus é uma entidade sem fins lucrativos, que é propriedade da Associação de Jardim Escolas João de Deus, que por sua vez é uma instituição particular de solidariedade social, que tem, entre outras atribuições, o grau de licenciatura de Educação de Infância e de Professores de Primeiro Ciclo, bem como ministra cursos de estudos superiores especializados, SESE, a Investigação e Educação, Gestão Escolar e Desenvolvimento Pessoal e Social. Neste caso, entendemos que não há nenhuma incompatibilidade nem nenhum impedimento, visto não se enquadrar em nenhuma das normas previstas no Estatuto dos Deputados, até porque a função de docência que o deputado pretende prestar é não remunerada, é por um curto período, foi-lhe solicitado, foi convidado para o efeito e, portanto, dentro deste circunstancialismo, ele não tem nem passará a ter qualquer vínculo à entidade em questão. E não tendo esse vínculo, entendemos que a situação não se enquadra em nenhuma das possibilidades de incompatibilidade ou impedimento previstos. Teremos que também, salvaguardamos aqui no nosso parecer, que o seu deputado deverá inscrever esta atividade no seu registro de interesses. E é tudo quanto nos apraz dizer sobre a situação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Alguém deseja usar da palavra sobre este parecer? Parece que não. Uso eu, hoje é o meu dia, parece, para fazer à Sra. Deputada, para colocar à Sra. Deputada uma questão e depois fazer uma sugestão. A questão que eu queria colocar à Sra. Deputada tem a ver com o seguinte. A verdade é que o Sr. Deputado Marcos Chá, no requerimento que apresenta, coloca a questão de se existe ou não incompatibilidade com o exercício de funções em dedicação exclusiva. É evidente, tem sido prática desta, de resto já discutida e conversado entre nós nesta legislatura, desta Comissão, a Comissão não se pronunciar sobre a questão das remunerações, por entendermos que essa questão é uma apreciação que deve ser feita pela Secretaria-Geral, de acordo com a palavra que o deputado dá à Secretaria-Geral relativamente à sua situação, e não para esta Comissão. De qualquer maneira, A minha dúvida é se, independentemente de nós, como a senhora faz, e bem, do meu ponto de vista, não irmos analisar essa questão, se há ou não incompatibilidade com a dedicação exclusiva, nada nos impede, de qualquer maneira, de dar, digamos, que uma espécie de uma, indiretamente, alguma satisfação ao requerido pelo senhor deputado. Eu acho que o senhor deputado não tem nenhuma incompatibilidade com a dedicação exclusiva, é a minha opinião pessoal, uma vez que o problema da dedicação exclusiva afere-se de acordo com o Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Cargos Políticos, que tem no seu artigo 16 qual é que é a situação em que os senhores deputados não podem acumular, deixando lá claro que é quando exercem uma qualquer outra atividade económica remunerada ou liberal, o que não é aqui o caso. Mas não era pior sinalizarmos ao senhor deputado que o senhor deputado. Eu penso que uma solução possível era sinalizar ao senhor deputado que ele, na declaração que faça para o registro de interesses, assinale a natureza não remunerada dessa atividade. Ponto. Não nos pronunciamos sobre a dedicação exclusiva, aconselhamos apenas o senhor deputado a assinalar, até por efeitos de transparência, isso parece mais útil, até para os cidadãos que depois consultam o registro de interesses, perceber não apenas que o senhor deputado exerce essa outra função, como o faz com caráter não remunerado. Nesse sentido, eu sugeria à senhora deputada que no ponto 12, dou já a palavra, no ponto 12 deixava tudo como está, só que em vez de terminar no Estatuto dos Deputados, acrescentava vírgula, assinalando a respectiva natureza não remunerada para efeitos de aplicação do Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Cargos Políticos. E com isto, sem nos pronunciarmos diretamente, damos a entender qual é que é, damos alguma satisfação à questão que é colocada pelo Sr. Deputado. Por último, era apenas no parecer, como é hábito, para além, na linha B, além de chamar a atenção do Sr. Deputado para a necessidade de atualizar o respectivo registro de interesses, assinalar-lhe também que ele também tem de proceder à respectiva comunicação ao Tribunal Constitucional nos termos do número 4 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados, que é uma coisa que nós habitualmente fazemos sempre. Antes de devolver a palavra à Sra. Deputada, Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu, antes de mais, bom dia a todos. Eu receio não ter compreendido exatamente aquilo que a faixa que o Sr. Presidente fez, ou estar a fazer uma leitura diferente. Aliás, foi o Sr. Deputado Cecília Amaral que me alertou para essa outra leitura do requerimento do Sr. Deputado Marques Chá. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado Marques Chá solicita é um parecer sobre a legalidade da acumulação do exercício do mandato em regime de dedicação exclusiva com o exercício de uma outra atividade. Portanto, o Sr. Deputado quer saber se pode manter pode manter o exercício do mandato em regime de dedicação exclusiva ao mesmo tempo que desempenha funções de docência. É isso que consta e as funções de docência, obviamente, não são em regime de dedicação exclusiva, são, e nem sequer são por um período prolongado, né? É um módulo muito curto. Agora, de facto, o regime de dedicação exclusiva é uma matéria de natureza quase estritamente financeira, né? E, portanto, e é de processamento pelos serviços, e é de responsabilidade particularmente da Sra. Secretária-Geral confirmar estas situações de dedicação exclusiva e de dar orientações aos serviços para que se observem os procedimentos em relação à questão financeira. E sobre isso nós, de facto, não nos podemos pronunciar. De facto, sobre isso nós não nos podemos pronunciar, porque isso resulta exclusivamente da aplicação da lei que os serviços vierem a fazer em relação ao regime da dedicação exclusiva.
Oh, Sr. Deputado, é exatamente isso. Vamos lá ver.
É que eu tinha compreendido que a referência que o Sr. Presidente estava a fazer ao regime de dedicação exclusiva era em relação às funções de docência.
Não.
Ao exercício do mandato.
É exatamente isso. Por isso é que eu comecei por dizer que me pareceu bastante bem que a Sra. Deputada Relatora, no seu relatório, não tenha tocado no assunto da dedicação exclusiva. Acho que fez muito bem a Sra. Deputada Relatora, pelas razões que o Sr. Deputado, pelos vistos, também agora assinala. No entanto, o que eu constato é que, independentemente de nós, se fosse só essa questão que merecesse pronúncia, nós, pura e simplesmente, o que deveríamos dizer ao Sr. Deputado que o assunto não era connosco, que era com a Sra. Secretária-Geral. Agora, eu acho que, em qualquer circunstância, esta Comissão deve-se pronunciar-se para responder ao Sr. Deputado que a acumulação, esta acumulação de funções não implica nenhuma, nenhuma incompatibilidade, nenhum impedimento. E não nos pronunciamos sobre a questão da dedicação exclusiva. Eu apenas, porque o deputado a coloca expressamente no seu requerimento, sem que nós vamos ao fundo da questão, a minha era uma sugestão, se entenderem que não, também não se põe e deixa-se o relatório como está. Era, desta forma, digamos, que como que indireta, dar alguma satisfação sem analisar o fundo da questão, que era chamar a atenção do Sr. Deputado para que na declaração para o registro de interesses deve assinalar o caráter não remunerado, porque depois como é que isto se processa em termos práticos? Em termos práticos, pelo estatuto remuneratório dos titulares dos cargos políticos, o problema da dedicação exclusiva é uma declaração sobre compromisso de honra que o deputado remete aos serviços, ao Departamento Financeiro da Assembleia, dizendo que está em dedicação exclusiva. Ponto. E depois os serviços da Assembleia podem ou não ir pedir explicações. Se no registro de interesse o deputado já lá colocar que é com caráter não remunerado, eu penso que com isso o seu deputado ganhará, porque os serviços terão menos dúvidas na questão que lhe vão colocar a seguir ou não. Depende só dos serviços, como é evidente, não depende de nós. E, portanto, por isso é que a minha sugestão era esta, era uma sugestão indireta para facilitar a vida ao Sr. Deputado, sem ir ao fundo da questão, porque eu acho, de facto, que nós não devemos ir ao fundo da questão remuneratória. Sra. Deputada Relatora.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, na minha opinião, parece-me que, acrescentando essa sugestão do Sr. Presidente, o relatório ficará mais completo. E parece-me que é uma sugestão que não colide com a prática corrente, conforme assinalou, e que, de facto, poderá ajudar os serviços e, sobretudo, salvaguardar o Sr. Deputado. Portanto, julgo que será de acrescentar ao ponto 12 a expressão com o conteúdo que o Sr. Presidente sugeriu.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, eu ia repetir só rapidamente para depois passarmos à votação. Era no ponto 12 em que se lembra ao Sr. Deputado a obrigação de proceder à inscrição na atividade no respectivo registro de interesses, acrescentar no final, artigo 26 do Estatuto dos Deputados, vírgula, assinalando a respectiva natureza não remunerada para efeitos de aplicação do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos. E depois havia outra sugestão, que essa é a chapa 4 da Comissão, que é no parecer final, na última página, na linha B, onde se diz, deve o Sr. Deputado, caso ainda não tenha feito atualizar o respectivo registro de interesses, acrescentar, bem como proceder à respectiva comunicação ao Tribunal Constitucional nos termos do número 4 do artigo 26, do artigo 21, do Estatuto dos Deputados. Srs. Deputados, vamos então votar com estas duas ligeiras alterações. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e vamos passar ao ponto 2. Eu pedia que a porta da sala fosse aberta. A reunião passa à pública e temos o projeto de relatório e parecer apresentado pelo Sr. Deputado José Rui Cruz sobre a petição 117. Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A presente petição versa sobre o encerramento ou moderação da sala denominada Gays do Chá de Terra à Vista. O peticionário é o Sr. Francisco Manuel de Almeida Amaral Rodrigues. A presente petição, subscrita por um cidadão, deu entrada na Assembleia da República a 7 de dezembro de 2010 e, por determinação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, foi remetida à Comissão de Ética, Sociedade e Cultura para apreciação. Conforme a respectiva nota de admissibilidade, a presente petição cumpre os requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício de Direito de Petição. A presente petição pretende convencer os administradores do sítio eletrónico Terra à Vista a tomar medidas para tornar o chat da sala gays moderado, de forma a não ferir a sensibilidade de quem quer que esteja a assistir ou, na impossibilidade de implementar esta medida, obrigar os administradores do referido chat a encerrar a sala. Tal questão interpela-nos necessariamente sobre um conceito basilar das democracias modernas, a liberdade de expressão, bem como os seus limites, entendendo-se a liberdade de expressão como o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. Por outro lado, os seus limites podem resvalar para formas inaceitáveis de censura. A censura na internet é entendida aqui como o controlo ou a supressão da publicação ou o acesso de informação na internet. Entendemos também que os problemas legais, embora sejam condicionados por questões de forma e pelos avanços da tecnologia, não são na sua essência substancialmente diferentes da censura convencional. Existem uma série de recursos que permitem aos usuários contrariarem os aspectos técnicos da censura na internet. Cada solução varia segundo a facilidade, uso, velocidade e segurança. A censura imposta à internet em alguns países utiliza preferencialmente o bloqueio através dos servidores dos provedores da internet que são mantidos sob o controle dos seus governos. Mesmo até routers domésticos, dos mais simples, podem ser configurados para bloquear o acesso a diversos conteúdos de ambiente domiciliário. Grandes portais ocasionalmente excluem sítios que eles mesmo incluíram. Isto torna o sítio invisível para as pessoas que não sabem onde encontrá-lo. Quando um grande portal executa este tipo de ato, pode considerar-se como tendo efeitos similares à censura. Algumas vezes esta exclusão é feita para satisfazer algum tipo de requerimento legal, em outros casos é pela vontade do próprio portal. Por exemplo, o Google alemão e o Google francês removem, por sua iniciativa, conteúdos neonazis. No que respeita ao caso concreto, objeto desta petição, temos a assinalar o seguinte. Um chat, que em português significa conversação, ou bate-papo, conforme se usa no Brasil, é um neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real. Para o presente efeito, esta definição inclui programas, sistemas de conversação em sítios web ou mais recentes redes sociais que permitem a troca de mensagens instantâneas. As salas de chat tradicionais, como o Terra à Vista, face às novas redes sociais, muito mais sofisticadas na sua possibilidade de socialização e disponibilização de informação, estão a perder relevância, justamente pela pouca possibilidade de visualização de informação que contém. Conforme referido anteriormente, a presente petição pretende convencer os administradores do sítio eletrónico Terra à Vista a tomar medidas para tornar o chat de sala gays moderado, de forma a não ferir a sensibilidade de quem quer que esteja a assistir ou do seu encerramento. O Decreto-Lei 7 de 2004, que transpõe uma diretiva comunitária, e que, entre outros aspectos, visa desenvolver a sociedade de informação, determina o regime de responsabilidade de prestadores de intermédios de serviços, estabelece no seu artigo 12º o princípio geral de uma inexistência por parte desses prestadores de serviços de uma obrigação de vigilância sobre as informações que armazenam ou transmitem, por maioria de razão, evidentemente, também daqueles que com eles colaboram de forma subordinada, ou seja, os eventuais, se existirem, moderadores. Voltando ao caso em apreço e, consequentemente, não nos permitimos verificar, face ao conteúdo genérico do texto da petição, qualquer facto que possa constituir uma infração à lei atualmente em vigor em Portugal e justifique uma limitação do princípio constitucional da liberdade de expressão, sendo que as infrações a existir estariam sujeitas aos princípios gerais do direito criminal e só podiam ser julgadas pelos tribunais judiciais, não cabendo, portanto, à Assembleia da República, enquanto órgão fiscalizador da lei, da Constituição e da lei, intervir neste particular, segundo os termos em que o peticionário formulou a sua petição. Assinala-se, no entanto, que cabe sempre ao peticionário, caso entenda existir e venha a verificar o cometimento de qualquer crime relacionado com os factos que relata na sua petição, a possibilidade de recorrer aos tribunais judiciais para acolhimento da sua pretensão. Em resumo, a Assembleia da República reconhece a pertinência de aprofundar o debate sobre a liberdade de expressão e os seus limites na internet. 2. Não se verifica a necessidade da petição ser remetida à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para agendamento da sua apreciação em plenário, por não se verificarem os pressupostos número 1 da linha A e B do artigo 24º da Lei das Petições. 3. Não se verificam os pressupostos para que a presente petição e o respectivo relatório sejam publicados no Diário da República, em cumprimento com o disposto no número 2 do artigo 26º da mesma lei. E 4. Deve a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura dar conhecimento do presente relatório ao peticionário, de acordo com o disposto no número 8 da mesma lei. Isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra aos outros senhores deputados, queria agradecer ao Sr. Deputado, porque, de facto, este parecer vai além da resposta ou da análise àquilo que foi a questão colocada pelo peticionário e faz, digamos, um enquadramento, quer em termos nacionais, quer da Constituição Portuguesa, quer em termos comparados, que é bastante meritório e acho que é profundamente interessante até para trabalhos futuros. Ponho em discussão, então, o relatório. Quem deseja usar da palavra? Senhora Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos e para cumprimentar o Sr. Relator por este parecer. Foi realmente muito, muito além do que era a petição e julgo que dá um contributo interessante para o debate do que é a liberdade de expressão ou algumas limitações da liberdade de expressão na internet. Dito isto, eu, o primeiro ponto do parecer levanta-me algumas questões. Não sei se tem sentido aprofundar o debate sobre os limites da liberdade de expressão na internet ou sobre as condições de exercício da liberdade de expressão. Há temas que devem ser debatidos. Lembro, por exemplo, os comentários em sites de jornais e a responsabilização ou não sobre os conteúdos dos comentários, até quando atentam ao bom nome de pessoas. Portanto, percebo que esse debate seja feito, mas esta, a expressão dos limites na internet à liberdade de expressão, confesso que não me reconheço nela. E não me reconheço nela também por vir a propósito de uma petição que, merecendo, obviamente, toda a atenção por parte desta Comissão, é uma petição à opinião do cidadão, é, na realidade, uma petição que, em si, tem algo de homofóbico, uma vez que é sobre um conteúdo e não sobre outros milhares de conteúdos que existem na internet e que poderiam ter o mesmo tipo de apreciação. E, portanto, tendo em conta o âmbito desta petição, eu sentir-me-ia mais confortável se o ponto número 1 se fosse simplesmente reconhece a pertinência de aprofundar o debate sobre a liberdade de expressão na internet ou uma coisa qualquer, quer dizer, que não puséssemos aqui os limites acompanhando quase os preconceitos que esta petição parece trazer e que não têm a ver com o que é o nosso trabalho aqui e com o que é até aquilo que está constitucionalmente consagrado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer também algumas considerações sobre o relatório. Uma primeira consideração que tem a ver com o facto do relatório não ter conclusões. Eu tenho ideia que aquilo que estamos perante um relatório de uma petição e tenho ideia que aquilo que é essencial é ter o parecer, mas para além da opinião do relatório e dos considerandos, julgo que as conclusões são uma parte também importante do relatório que inclusivamente deve ser votado e, portanto, mesmo sendo dispensado em relação à petição, porque tenho ideia que, não tenho a certeza, mas tenho ideia que as conclusões podem ser dispensadas, mas o que era importante. O senhor deputado, de facto, faz uma análise bem mais vasta daquilo que é a situação concreta que motiva a petição que nos é dirigida, que eu julgo que talvez até pudesse ser enriquecida, seguindo a linha de raciocínio que o Sr. Deputado adotou, particularmente naquela que é a opinião do relator, julgo que o Sr. Deputado poderia, inclusivamente, fazer uma referência, repito, seguindo a linha de raciocínio que tem na opinião que expressa, podia seguir uma referência à censura feita na Assembleia da República aos determinados sites. De facto, há aqui uma referência que o Sr. Deputado faz a países onde são censurados sites com conteúdos tidos como, vou dar referência apenas, que faz a Arábia Saudita. É um país que censura comunicações na internet porque impede o acesso a sites contendo materiais tidos como imorais, como sites pornográficos e outras. Bem, de facto, a Assembleia da República também o faz. E a Assembleia da República limita o acesso a sites com conteúdo pornográfico e julgamos nós que bem. Mas nesta sequência de considerar como censura estas limitações do acesso a sites pornográficos, talvez merecesse também uma referência por parte do Sr. Deputado Relator essa circunstância em que nos encontramos na Assembleia da República Portuguesa. Em relação às restantes questões que o Sr. Deputado coloca, particularmente aquelas que têm a ver com o artigo 37, essas são de facto questões muito relevantes, porque esse é o enquadramento constitucional que é aplicável a esta petição em concreto e, de facto, esse enquadramento constitucional deve obrigar a este conjunto de reflexões e, desse ponto de vista, as reflexões que o Sr. Deputado convoca na sua opinião, nesta parte da opinião do relator, a propósito do artigo 37, são, de facto, reflexões muitíssimo pertinentes e que eu julgo que podem, obviamente, contribuir para que a Assembleia da República coloque esta discussão, de facto, do ponto certo. Há apenas uma questão que eu julgo que é importante ainda acrescentar. É que em Portugal há mecanismos legais para reagir a ilícitos criminais, particularmente aqueles que tenham a ver com com a prática de crimes por meios eletrónicos, e desse ponto de vista a Procuradoria-Geral da República é a entidade competente para reagir a eles, particularmente a crimes que são crimes públicos e que, portanto, não dependem da apresentação de queixa para que haja uma reação penal contra os mesmos, e desse ponto de vista, muitas vezes pode colocar-se também essa questão sobre o limite que a própria lei estabelece para aquilo que é ou não ilícito criminal e aquilo que deve ou não ser considerado como o exercício do direito de liberdade de expressão. E, portanto, julgo que desse ponto de vista este acrescente faz sentido nós tê-lo em conta na reflexão mais macro-política que fazemos desta petição concreta que nos foi apresentada pelo cidadão.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais que dizer palavra, de maneira que dava a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar. As considerações feitas pelo Sr. Deputado João Oliveira, quanto à abrangência de outras áreas, naturalmente que um relatório tem sempre mais coisas que podiam ser consideradas. Quer dizer, e esta referência à Assembleia da República nem sequer me parece muito pertinente neste caso.
Obrigado. Sr. Deputado, temos, de qualquer maneira, uma sugestão mais ou menos concreta da parte da Sra. Deputada Catarina Martins para, no ponto 1 do parecer, se retirar a referência aos limites e ficasse, por exemplo, apenas a Assembleia da República reconhece a pertinência de aprofundar o debate sobre a liberdade de expressão na internet. Eu já dava a palavra ao Sr. Deputado para se pronunciar sobre isso. Além disso, eu próprio queria fazer uma sugestão ao Sr. Deputado e que tem a ver com o seguinte. É verdade, como o Sr. Deputado põe no ponto 3 do parecer, que não se verificam os pressupostos que obrigam à publicação no DAR deste relatório. No entanto, eu deixava à ponderação do Sr. Deputado e da Comissão se, atendendo à forma abrangente e pedagógica, do meu ponto de vista, como o relatório está elaborado, e por ser a primeira vez que esta Comissão se pronuncia sobre uma matéria como esta, se não havia interesse em nós solicitarmos essa publicação. É verdade que não é obrigatória, como o Sr. Deputado aqui põe. A minha dúvida é se neste caso, até por ser, digamos, a primeira vez que a Comissão aborda estas matérias, se não havia vantagem em nós formularmos o parecer ao contrário, ou seja, sugerirmos aos serviços a publicação disto no DAR, por nos parecer que pode haver vantagem para um conhecimento mais, digamos, universal, ou alargado, pelo menos, da posição do Parlamento relativamente a esta matéria. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, em relação à alteração do ponto 1, de retirar a pertinência e colocar a necessidade de aprofundar o debate, não vejo qualquer... Sim, de aprofundar os limites, não vejo nenhum inconveniente. Sim, não vejo... retirar os limites, sim. Não vejo nenhum inconveniente que esta alteração seja feita. E quanto ao ponto 3, o que eu digo aqui é que não é obrigatoriamente, mas se esta Comissão entender, acho que não há nenhum problema nisso, bem pelo contrário.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe também ter concretizado a proposta de número 1 e agradeço ao Sr. Relator aceitar esta proposta. Em relação à publicação da petição, eu compreendo o que disse o Sr. Presidente e tenderia a acompanhá-lo. Acontece que há uma parte desta petição que tem a ver com o conteúdo que eu referi no início da minha intervenção, que é a... claramente aponta para um tipo de apreciação de preconceitos homofóbicos que não é abordado no parecer. Não sendo abordado no parecer que a Assembleia da República repudia qualquer discriminação deste género. Depois de publicar este parecer, parece-me que fica um pouco desequilibrado.
Bom, senhores deputados, se não há um consenso relativo a isso, eu penso que não vale a pena perdermos muito tempo. Não, de facto, a obrigação legal não existe e, portanto, se não existe um consenso para a publicação, não publicamos. Lamento apenas pelo trabalho, pela qualidade do trabalho apresentado pelo Sr. Deputado Relator. Vamos então proceder à respectiva votação com esta pequena alteração no ponto 1. Quem vota contra... Quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade e vamos fazer esta pequena correção no ponto 1. Vamos passar agora ao ponto 3. Já cá temos o nosso convidado e, portanto, eu pedia, se éramos um bocadinho mais céleres no nosso trabalho. Ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a conta geral do Estado. O relatório está distribuído, o parecer do relatório é apresentado pelo Sr. Deputado Vítor Fontes, a quem eu dou a palavra para dar uma pequena resenha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O presente relatório, como o Sr. Presidente já referiu, foi distribuído pelos Srs. Deputados e em síntese traduz o seguinte. O parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado, referente a 2009, foi enviado à Assembleia da República nos termos do artigo 107 da Constituição da República Portuguesa, tendo posteriormente sido enviado pela Comissão de Orçamento e Finanças à Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, para que esta se pronunciasse sobre as matérias da sua competência nos termos do artigo 206, número 1, alínea C, do Regimento da Assembleia da República. Há, no entanto, que ter em consideração que, contrariamente ao relatório dos Orçamentos de Estado, não existe na Conta Geral do Estado uma análise funcional desagregada que permita um parecer específico sobre cada uma das áreas. Enquanto no Orçamento de Estado se discutem as opções financeiras de determinadas políticas, na Conta Geral do Estado analisa-se a realização de despesa e a obtenção de receita face ao previsto e autorizado para o exercício. Assim, entendeu-se como adequado que este relatório seguisse uma estrutura semelhante ao relatório do ano anterior, de modo a facilitar uma leitura comparativa de tendências de ano para ano. Deste modo, como conclusões do presente relatório, ressaltamos: as competências da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura dificilmente são compagináveis com a estrutura de um documento como a Conta Geral do Estado, razão pela qual se optou por uma análise que privilegiasse as componentes com significado e relevância em termos de execução orçamental. A Conta Geral do Estado 2009 revela com um orçamento final de 173,5 milhões de euros, mediante o valor de execução orçamental de 153,4 milhões de euros, o Ministério da Cultura obteve uma taxa de execução de 88,41% no ano de 2009. O Programa Orçamental Sociedade de Informação e Governo Eletrónico executou cerca de 164,9 milhões de euros em 2009, o que representa um acréscimo de 43,1% face a 2008. Na área da comunicação social, destacam-se as indenizações compensatórias à RTP e à Lusa, no valor global de 160 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 1,18% face a 2008. Posto isto, somos do seguinte parecer. A Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura é de parecer que o presente relatório, referente aos indicadores de execução orçamental nos setores da cultura, sociedade de informação e comunicação social, constante da Conta Geral do Estado 2009, deverá ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, em conformidade com o artigo 206, número 1, alínea C, do Regimento da Assembleia da República. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja usar a palavra sobre este ponto? Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Vítor Fontes pelo relatório e obviamente, estender também o cumprimento ao Sr. Deputado Cruz, que há bocado não saudei pela apresentação do relatório por lapso. Mas neste relatório queria apenas destacar aquilo que é, de facto, uma evidência e queria fazer aqui também alguma justiça. De facto, o anterior Sr. Ministro da Cultura, nas várias audições parlamentares, Senhora Ministra da Cultura, peço desculpa. Eu estava a fazer referência bem. O anterior Ministro da Cultura fazia referências a essa grande conquista que era conseguir fazer execuções orçamentais acima daquilo que estava orçamentado, porque a meio do ano lá conseguia ir buscar mais algumas verbas para executar ao Ministério das Finanças. E a verdade é que, apesar disso, a execução no Ministério da Cultura foi sempre, os níveis de execução no orçamento do Ministério da Cultura nunca chegavam a ser a execução daquilo que estava inicialmente orçamentado. Porque as cativações acabavam por ser sempre superiores àquilo de que o Ministério dispunha, porque acabavam por haver sempre constrangimentos de outra ordem, e a verdade é que em 2009, tivemos, de facto, o orçamento mais baixo de sempre do Ministério da Cultura. E este relatório que agora temos em discussão sobre a Conta Geral do Estado demonstra, de facto, que também ao nível da execução orçamental este problema se mantém. E é um problema particularmente significativo quando nós, debruçando-nos sobre os outros elementos do relatório, percebemos que, em relação àquilo que é a classificação funcional, em relação à despesa efetiva em serviços culturais, recreativos e religiosos, a execução orçamental representa 0,8% da estrutura orçamental e, portanto, dá uma dimensão daquilo que é o peso perfeitamente marginal que os governos do Partido Socialista atribuem à cultura e, por outro lado, também em relação aos investimentos do plano, onde a estrutura, onde o peso da execução dos investimentos do plano do Ministério da Cultura tem é de 1,6% na estrutura global, portanto, em todos os investimentos do plano, apenas 1,6% correspondem a investimentos do plano no âmbito do Ministério da Cultura. Ora, isso é significativo e é demonstrativo daquilo que é a consideração da inexistência de uma política cultural como ela deve ser assumida pelo Estado e como é a obrigação do Estado assumi-la, a obrigação constitucional. E, portanto, este relatório que fazemos sobre, que agora temos em discussão, sobre a execução da conta, sobre a conta geral do Estado, portanto, sobre a execução daquilo que foi o Orçamento de Estado para 2009, particularmente em relação à cultura, deixa a nu estas fragilidades e, da nossa parte, obviamente, que tememos que o cenário, com este cenário em 2009, a manter-se a manterem-se estas opções e a manterem-se estas orientações em relação à marginalidade da política cultural e em relação à execução orçamental respectiva, tememos que 2011 venha de facto a ser o ano com menor nível de execução orçamental desde que há Ministério da Cultura, e essa é uma preocupação que este relatório sobre a conta geral do Estado de 2009 acentua.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu acompanho a análise que o Sr. Deputado João Oliveira faz. Este orçamento prova que 2009 teve o orçamento mais baixo de sempre do Ministério da Cultura. Estamos num irrelevantes 0,2 do Orçamento de Estado. Acabamos por estar sempre aqui a discutir, quando falamos de património, criação artística ou de política de língua, de facto, se fazer omeletes sem ovos, e este é um problema que se mantém, que se agrava, e sabemos que, uma vez que os orçamentos de 2010 e para 2011 agravam o que já existia em 2009, que há uma completa desistência do setor, uma completa desestruturação de qualquer ideia do que podia ser uma política para a cultura do Ministério da Cultura. Mas queria, além disso, dar nota do seguinte. Neste documento, temos as compensações indemnizatórias das empresas, das entidades públicas empresariais, nomeadamente nos teatros nacionais. Quando foi do debate da especialidade do Orçamento de Estado em 2010, já com a atual ministra, e quando foi questionada por mim, do Bloco de Esquerda, mas também pelo deputado Honório Novo do PCP, se não estou em erro, sobre a indemnização compensatória do Teatro Nacional São João, ser abaixo dos 5 milhões de euros, ser muito baixa comparado com os outros teatros nacionais, e tendo em conta que programa 13 espaço, o Teatro Nacional São João, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de São Bento da Vitória, a senhora ministra da altura afirmou que realmente era baixo, mas depois a meio do ano, todos os anos tinha sido assim, não havia como pagar as contas e o São João acabava por ter um reforço de verba. Ora, o que nós vemos aqui é que não existiu qualquer reforço de verba em 2009. Em 2010 sabemos que também não existiu e em 2011 corremos o risco do teatro por e simplesmente ser extinto, ser fundido, ficar com uma não existência. E, portanto, é de assinalar que a informação que nós tivemos, ou seja, que a Ministra da Cultura reconhecia que os 4,9 milhões de euros era muito pouco para o Teatro Nacional São João, mas que depois havia sempre maneira, a meio do ano, de reforçar, já na altura não era verdade, porque isso não aconteceu sequer em 2009.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o relator em todo o processo que aqui é apresentado hoje e destacar as duas conclusões que o próprio relator, deputado do Partido Socialista, nos salienta aqui. E, de facto, também corroborando da opinião do deputado João Oliveira, este é um orçamento com uma execução de 88,41% e um orçamento que é digno de um recorde do Guinness, porque nós, de facto, nunca tivemos nada assim neste Ministério da Cultura. Por isso, o Sr. Ministro da Cultura seguramente irá entrar para a história, o anterior Ministro, e esta Sra. Ministra entrará também para a história, porque o que aí vem, presumo que continue neste registro ou abaixo dele. Por isso, este Governo do PS dá-nos um Ministério, mas não nos dá cultura, é a conclusão óbvia que todos podemos chegar. E no ponto 4... mais uma vez de registar que nas indemnizações compensatórias à RTP e à Lusa, que continua a haver um crescimento de 1,18%, por isso num valor próximo dos 161 milhões de euros. E por isso, isto são sempre números para refletir, a verdade vem sempre ao de cima, então aqui estas conclusões, e feitas por um deputado do Partido Socialista, ainda bem que assim é, acho que é assim que deve ser feito, e conclusões óbvias daquilo que todos nós esperávamos que acontecesse. E por isso, aquilo que nós esperávamos que acontecesse, aconteceu mesmo e está aqui escrito hoje.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, eu vou ser muito breve, aliás, porque o Sr. Deputado do Partido Socialista agradece o relatório e a forma isenta como fez este relatório. Eu só não posso deixar de fazer aqui uma pequena observação. Os relatórios servem para analisar factos e às vezes, de facto, não gostamos das conclusões a que chegamos e podemos lamentar esses factos. Mas isso não me parece que seja possível fazer disso processos de intenções e previsões futuristas sobre o que daí virá. Estamos a falar de outro Ministério, estamos a falar de outro Ministro. Todos nós sabemos as dificuldades com que nos deparamos. Não há nenhum... Eu tenho repetido isto várias vezes. É evidente que a situação da cultura em Portugal nos preocupa. É evidente que as limitações orçamentais... para o setor da cultura nos preocupam. Agora, este sistemático aproveitamento de uma análise que é feita sobre factos passados para tirarem conclusões futuras sobre atividades de uma ministra em função neste momento, parece-me abusivo. Queria só deixar esta nota. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou dizer mais considerações sobre aquilo que foi a execução orçamental, gostava só de deixar uma reflexão aqui. Eu parece-me, e sempre me pareceu, e isto aplica-se não só às áreas que discutimos nesta Comissão, como também a todas as áreas, que nós temos muito cuidado em discutir o orçamento, ainda bem, mas por vezes não temos o devido cuidado em discutir a conta geral do Estado. E, de facto, aquilo que mais releva e aquilo que de facto acontece é o que vem espelhado na conta, não é o que vem espelhado no orçamento. Nós muitas vezes no orçamento estamos a discutir aquilo que é virtual e depois na conta, quando finalmente podemos discutir aquilo que é a realidade e aquilo que de facto aconteceu, é sempre uma discussão já despida da vivacidade política que tem a discussão do orçamento. Eu acho que essa é uma matéria que todas as comissões deviam refletir e também nesta comissão se devia refletir sobre isso, porque de facto merecia a pena nós aqui estamos a ter esta discussão no momento do relatório e de facto o relatório fala apenas de factos, mas também é verdade que nós não temos outra maneira de discutir aquilo que de facto foi a execução orçamental nas áreas que debatemos nesta comissão e portanto fazemos essa discussão também aqui no relatório. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o deputado relator devolve-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu democraticamente registo as considerações políticas formuladas pelos senhores deputados, mas quero deixar uma nota e quero deixá-la de uma forma impressiva. Ao contrário de outros, não escondemos a verdade dos factos. E este relatório é essencialmente factual. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu também me associo aos cumprimentos ao Sr. Deputado feito pelos outros senhores deputados, agradecendo a correção com que este relatório está elaborado. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório fica aprovado por unanimidade e será enviado para a Comissão de Orçamento e Finanças. Senhores deputados, muito rapidamente, temos ainda uma ata para votar, a ata 80, que tem uma gralha logo na primeira página, em que se coloca a senhora deputada Inês Medeiros como do grupo parlamentar do PCP, uma aquisição que não se confirma. Uma aquisição que não se confirma e, portanto, essa correção já está feita. Eu pergunto aos senhores deputados se há mais alguma observação relativa a esta ata. Não sendo o caso, vamos passar à... Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém... A ata, com esta correção, está aprovada por unanimidade. Nos outros assuntos, só dois pontos, muito rapidamente, porque o nosso convidado já está há meia hora à espera. Deu entrada, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares contactou-me por causa de uma dificuldade da Sra. Ministra da Cultura relativa à audição regimental que está marcada para o dia 16 de fevereiro. Há uma reunião internacional... Nessa data, e portanto a senhora ministra já se acertou uma nova data que passa a ser a quarta-feira, dia 2 de março. quarta-feira, dia 2 de março. Por último, senhores deputados, atenção, por último, senhores deputados, eu não é que haja muito acumulado, mas neste momento já temos uns 3 ou 4 pedidos de audição de fora a esta comissão, e pela agenda que nós temos tido de requerimentos sucessivos dos senhores deputados para que esta comissão proceda a audições, é evidente que eu entendo que devo dar sempre prioridade àquilo que é aprovado pela comissão e não às pessoas que se dirigem à comissão pedindo para ser recebidas, mas à semelhança do que acontece noutras comissões, eu venho solicitar aos senhores deputados coordenadores para que nós constituamos um pequenino grupo de trabalho que faça as audições. Sendo certo, obviamente, fica acertado entre todos os senhores deputados que sempre que algum senhor deputado entender que uma das audições que é solicitada à Comissão no expediente que dá a entrada e que é distribuído por todos, essa audição deve ter lugar em plenário da Comissão, o senhor deputado em causa que faça esse requerimento é aqui votado e realizar-se-á essa audição, se for esse o entendimento da Comissão, em plenário da Comissão. E, portanto, o que eu pedi aos senhores deputados era, aos senhores deputados coordenadores, era para indicarem um senhor deputado ou uma senhora deputada que, para fazer parte deste grupo de trabalho, que será depois, por efeitos, digamos assim, de andamento, coordenado, obviamente, pela senhora deputada ou senhor deputado indicado pelo Partido Socialista, que é o partido maioritário. E, portanto, pedia-vos esse cuidado. Senhor deputado João Oliveira.
Senhor Presidente, vou dizer aqui, vou dizer nesta comissão aquilo que nós temos dito noutras comissões a propósito dessa matéria. Obviamente que a constituição de grupos de trabalho dificulta o trabalho aos grupos parlamentares mais pequenos, porque obviamente vêm multiplicadas as suas frentes de intervenção e, portanto, desse ponto de vista, obviamente dificulta o trabalho. Mas compreendemos e registamos, porque é um facto positivo, que as solicitações que são dirigidas à Assembleia da República com pedidos de audições, quer por entidades, quer por cidadãos isolados, que é um fator positivo de enriquecimento da nossa democracia e enriquecimento do trabalho da Assembleia da República. E, portanto, obviamente que temos obviamente também em conta essa preocupação de poder dar resposta às audições de forma mais célere. Da parte do PCP, ficarei indicado eu para o grupo de trabalho, sendo que a Sra. Deputada Rita Rato participará também nas audições que, em função da matéria, lhe disserem respeito em termos de intervenção política.
Obrigado. É evidente, senhores deputados, não referi, mas assim se fará, ou seja, todas as audições que forem sendo, entretanto, marcadas, serão sempre comunicadas a todos os senhores deputados, através do vosso e-mail, para que, obviamente, todos os senhores deputados, independentemente de fazerem parte ou não do grupo de trabalho, se tiverem interesse em estar presente nessas audições ou em alguma dessas audições, todos os senhores deputados são sempre bem-vindos a essa audição. Portanto, as audições não ficam restritas aos representantes de cada grupo de trabalho. São alargadas, obviamente, a todos os senhores deputados que entendam ter interesse em participar em alguma delas. Eu vou então interromper aqui os trabalhos agora por breves instantes para ir buscar o nosso convidado.